e vejam a realidade nua e crua em termos sociais, económicos e ambientais. Falem com os autarcas destas terras e com as entidades locais. Vão conhecer minas em atividade, como Austrel, Castro Verde, Almodóvar, minas encerradas com projetos sustentáveis em termos ambientais em São Domingos ou em Grândola, nomeadamente em Mértola e no Lousal, e vão perguntar às nossas gentes se querem que as suas minas sejam fechadas. Certamente que não. Uma larguíssima maioria diz: queremos a mina aberta, queremos as minas sustentáveis. Permitam-me só fazer aqui o que é uma homenagem a todas as mulheres e mineiros, e com o hino que é precisamente esta estrofe que diz: nas minas de São João morreram 4 mineiros, vê lá companheiro, vê lá como venho eu.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Sr. Deputado, tenho um pedido de esclarecimento. Faz favor, Sr. Deputado Fábio Figueiredo, 2 minutos.
Obrigado,
por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Tenho 6 segundos.
Pois.
Só quando começar a contar. Sr. Deputado, o que diz sobre a prospeção mineira pode-se aplicar à prospeção de petróleo na costa portuguesa. O que eu lhe pergunto é se o Partido Socialista passou a admitir também a prospeção de petróleo na costa portuguesa, porque os argumentos são exatamente os mesmos.
Muito obrigado. Sr. Deputado Nelson Brito, faz favor, responder. Dispõe de 7 segundos.
Senhor Deputado...
Tem mais 30 segundos de decidência do, do PSD.
Senhor Deputado Fábio, muito obrigado pela questão. Há uma coisa que nós temos que ter para o futuro dos portugueses e daqueles que nos vão suceder na nossa vida, que é precisamente sabermos a riqueza que temos para sabermos aquilo que queremos fazer com ela. E a prospeção é sempre bem feita em matérias-primas críticas, porque temos que saber aquilo que temos. O país tem que saber aquilo que tem em matérias-primas críticas.
Muito obrigado. Senhora Deputada Inês Sousa Real, dispõe de 1 minuto, se faz favor, para a apresentação. 2 minutos. 2 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu começo por saudar as mais de 5 mil pessoas que assinaram esta petição e que têm lutado pela preservação do ambiente, do património, da saúde e da qualidade de vidas, seja em Covas do Barroso, em Boticas, seja de facto na Serra da Argemela. Nós ouvimos ainda agora um discurso inflamado sobre a indefesa das minas, mas nós não nos podemos esquecer, e estava a ouvir e lembrava-me da célebre frase de que quando a última árvore for derrubada vão perceber que o dinheiro não se come. É que fazer a dita transição verde à custa do património natural e da qualidade de vida das populações, de facto, é estarmos a pôr em causa aquilo que é a nossa própria sobrevivência. E é por isso que, tendo em conta que neste momento temos não só o risco de destruição da paisagem, da flora, da fauna, com efeitos sérios a longo prazo, que põe em causa inclusivamente a extinção do lobo ibérico na região, com a lavaria a laborar 24 horas por dia, ruídos de explosões em cima praticamente da casa das pessoas, das máquinas, emissões atmosféricas. Estamos a falar também da contaminação de lençóis freáticos por escorrências, em que vão ser precisos mais de 390 mil metros cúbicos de água por ano para lavar o minério extraído, o que vai degradar significativamente a qualidade de vida neste território. E pergunto por isso, senhoras e senhores deputados, se era em cima das vossas casas, em cima dos vossos telhados, junto aos vossos lençóis freáticos, que queriam que estas minas fossem instaladas. E acredito que não, aqui já diriam para ser no quintal dos outros. Até porque, para que permitir que esta mina avance, é incumprir não só compromissos internacionais, mas também, porque estamos a falar de um património classificado como património agrícola mundial pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, agricultura, como também ao dar carta branca ao mesmo, é ignorar que estamos perante uma declaração de impacto ambiental ilegal, pejada de vícios. E não é apenas o PAN ou as associações que o dizem, é o próprio Ministério Público que afirma que a DIA ignorou as avaliações de impacto ambiental estratégica anterior e que não valora sequer o facto das alterações climáticas e que medidas de proteção do lobo ibérico são vácuas e que carecem de demonstração de efetividade. Senhoras e senhores deputados, o tempo de lutarmos para combater as alterações climáticas e proteger e salvaguardar o princípio da precaução é agora, não é depois, quando o dano já o estiver feito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, dispõe de 3 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar os subscritores desta petição e por agradecer terem trazido este debate à Assembleia da República, porque este debate é muito mais do que apenas sobre a mineração de lítio em Covas do Barroso. Este debate é sobre a transição energética e sobre o nosso compromisso com ela. Um debate que nem sempre é fácil, mas que é necessário. E os portugueses precisam de saber o que está em jogo quando debatemos a mineração de lítio. A mineração de lítio está no coração de uma das maiores transformações industriais da última década. O lítio tem-nos permitido produzir baterias cada vez mais eficientes. Com essas baterias podemos reduzir a procura por combustíveis fósseis, seja no transporte automóvel e na rodovia, seja na eletricidade, conforme tem acontecido por todo o mundo. E por isso a Europa precisa de lítio e Portugal é dos poucos países que o pode explorar no continente europeu. A mineração de lítio não irá parar e a sua procura não irá diminuir, mesmo que apostemos mais no transporte público. As alternativas, como as baterias de sódio, terão o seu papel, mas ainda precisam de mais anos de desenvolvimento, anos que não temos até 2030. E sim, é importante que o lítio seja explorado de forma responsável. Felizmente, a legislação europeia e portuguesa é bastante exigente, muito mais do que noutras geografias que não têm a mesma consideração pelo ambiente e pelas pessoas do que nós. E essa legislação, dizem as entidades competentes, está a ser cumprida. Os impactos previstos foram mitigados e existem medidas de compensação planeadas. A Iniciativa Liberal não se vai substituir a essas entidades. Não é esse o papel deste Parlamento. Senhoras e senhores deputados, serei direta. Quem fala em emergência climática não pode pedir o fim da exploração de minerais críticos. E é isso que distingue a Iniciativa Liberal da esquerda. Nós entendemos e assumimos os custos da transição energética enquanto processo de transformação industrial e tecnológico. A esquerda fica satisfeita com a procura de bodes expiatórios, proclamações fúteis e causas acessórias que não mexem uma agulha naquilo que é essencial. E o essencial é isto. Temos poucas décadas para reduzir e compensar drasticamente as nossas emissões de gases com efeito de estufa. Ou cumprimos ou não cumprimos. E sim, senhores deputados, essa transição terá impactos ambientais como qualquer transformação a esta escala, mas traz, sobretudo, benefícios. E em Portugal são centenas de empregos no interior. É a possibilidade de se abrirem refinarias, fábricas de baterias que atraem o mesmo emprego qualificado que os nossos jovens não são capazes de encontrar em Portugal. Portanto, senhores deputados, não podemos atrasar mais o país. Nós já falhámos muitas oportunidades. Não podemos falhar mais esta.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Pessanha, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo por cumprimentar os peticionários e agradecer-lhes por trazerem este tema tão relevante para a discussão nesta Casa. O projeto de exploração de lítio em Covas do Barroso é, sem dúvida, uma questão complexa e sensível, que exige uma abordagem honesta e rigorosa. Hoje, quando os portugueses ouvem falar de lítio, associam imediatamente a corrupção, favorecimento, esquemas e negociatas de empresas com sede em juntas de freguesia PS. Vem-nos logo à memória João Galamba, o ministro que António Costa tanto fez para manter e que agora está sentado no Banco dos Réus. Podemos mesmo dizer que o lítio é o estigma que este Partido Socialista deixou marcado na sociedade portuguesa. Por isso, é preciso muito rigor e muita transparência quando falamos deste tipo de projetos. Mas ver a extrema-esquerda e os ecomarxistas a atacar tudo o que é mineração, para além de ridículo, é uma grande hipocrisia. Por um lado, enchem a boca com a transição verde, com a emergência climática e com o aquecimento global. Por outro, esquecem-se, ou fingem esquecer, que sem lítio não há baterias para os carros elétricos que reduzem precisamente as emissões de carbono. Senhores deputados, o desenvolvimento tecnológico e científico está muito adiantado, mas ainda não transforma a massa cinzenta dos ecomarxistas em energia. As preocupações das populações com o impacto destes projetos são por isso legítimas e compreensíveis, quer ao nível da transparência, mas também do ponto de vista ambiental e de saúde pública. Às populações, o Chega assegurou o acompanhamento total destes projetos no sentido de defender o ambiente e o bem comum. A nossa posição é por isso muito clara. Projetos como este, devidamente enquadrados, podem ser uma mais-valia para estas regiões e para o país. Criam empregos, invertem a tendência de despovoamento, geram receita fiscal e criam riqueza. Mas, senhores deputados, estes projetos não se compaginam com galambices. Devem pautar-se, isso sim, pela verdade, transparência e rigor, disse.
Muito obrigado, senhor deputado Bernardo Peçanha. Para uma intervenção, tem agora a palavra o senhor deputado Hugo Oliveira, do PSD. Faz favor, senhor deputado. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, saúdo naturalmente os peticionários e começo por fazer aqui uma pequena declaração para o Sr. Deputado Nelson Brito, que falta fez ao Governo do Partido Socialista, ao último Governo, nesta área, para ter a sensatez que era necessária. A transição energética e digital, que todos reconhecemos como fundamental, depende da disponibilidade de matérias-primas críticas como o lítio. O lítio é um recurso essencial para a produção das baterias que usamos diariamente, como os nossos telemóveis e nos carros elétricos. A União Europeia aprovou o Regulamento Europeu para as Matérias-Primas Críticas para garantir um aprovisionamento seguro e responsável de matérias-primas estratégicas para a transição energética e digital, assim como nas áreas da defesa e aeroespacial. A Europa não pode manter-se refém dos fornecimentos externos e necessita que as suas cadeias de valor, especialmente no contexto da transição verde e digital, possam prosperar de forma sustentável e autónoma. O PSD tem sido, desde sempre, claro. Somos a favor da prospeção e exploração de lítio. Reconhecemos a sua importância para o progresso de Portugal e para a redução da dependência estratégica da Europa no aprovisionamento das matérias-primas. No entanto, não defendemos uma exploração a qualquer preço. E é verdade que este processo foi gerido de forma desastrosa pelo anterior governo, o que fez com que algo que deveria ser visto como uma oportunidade para Portugal e para os territórios onde o lítio está presente, seja visto atualmente como um peso, um encargo, um mal. Ora, a postura de pouca exigência ou de facilitismo, ignorando o rigor técnico e a transparência de um processo desta importância e o que ele exige, inquinou a percepção pública sobre a exploração deste recurso. Um dos principais desafios na concessão de novas prospeções ou explorações reside na aceitação das populações locais. Ora, sem um envolvimento transparente e efetivo nos processos de decisão e uma partilha justa dos benefícios com as populações e os territórios, e com os territórios é impossível conquistar a confiança das comunidades. E nesta matéria, volto a dizer, o governo anterior comportou-se como um elefante numa loja de porcelana, ignorando a sensibilidade social e territorial necessária para conduzir estes processos e avaliar os seus impactos. As populações e os autarcas foram praticamente ignorados. E pouca informação que havia era transmitida e apresentada de forma seletiva, pouco clara, gerando desconfiança nas populações. Para agravar, recorde-se que o Governo Socialista demorou 6 anos para regulamentar a Lei das Minas, quando o deveria ter feito, apenas em 6 meses. Durante este tempo, surgiram intenções de prospeção e exploração sem que estivessem devidamente salvaguardados os aspectos ambientais e os interesses das populações locais. Assim, em vez de atuar como regulador imparcial, o Governo então comportou-se como um promotor de projetos mineiros, apregoando os méritos da transição ecológica, sem assumir, de forma clara e transparente, a defesa dos direitos